Foi. Quarta-feira, 10 de
É.
abril, 2024.
6 da
6 e
manhã.
9 da manhã.
Parece início de música do Racionais, isso.
É. E a galera não paga.
Não paga.
Não paga. É de
Não,
graça, eu vou te dizer, galera.
a gente tem que combinar uma coisa. Toda vez que a gente encontrar na rua um cara que chega e diz assim, eu ouço, nossa, a história colaborou, apoiou, não. A gente tem que dar porrada.
Eu
Tem
acho
que
que é
dar
bom.
porrada. E
Mesmo
é
que o cara seja
muita gente.
melhor, mesmo que o
É.
cara seja mais forte, saiba,
Mais forte que
tá.
eu, qualquer um é.
É, que eu também.
É.
Enfim, é
A
isso.
gente tem que andar
É,
com
a nossa,
segurança para bater na
a nossa
pessoa.
turma não é boa, não, Abrilha. Não, e a gente
Não.
acordou para falar do STF.
Do STF. Não, não é
Não só do
bem do
STF,
STF.
né? Não só do
É,
STF, enfim.
sim, mas do
Né?
STF também.
Chegou no STF, enfim, essa história. E você tá aí
É. É. Eu
escutando de
aposto,
graça.
eu aposto.
Tu
Eu
aposta que
aposto que tu
na
sabe o
KTO.
nome dos. É, aposto na, eu aposto na KTO. Minhas fichas estão todas na KTO. Eu amo a
Enfim,
KTO.
a KTO é a nossa patrocinadora aqui. Sempre lembrando que quando você for brincar na KTO, esse é o verbo, né? Vai brincar lá, tem que ter mais de 18 anos de idade. Não sei se tem alguém com menos de 18 anos de idade que nos escuta aqui
O verbo não
no
era
Discord.
profetizar?
Quando tu acerta, sim.
Ah,
Sabe que
então.
ontem, por exemplo, ontem teve Champions, né? Hoje tem de novo.
Bom, se tu
E
falar de futebol, ou se tu
não, é
falar de
rápido.
futebol de
É
verdade, tu
rápido.
vai apanhar.
É rápido. Eu apostei o seguinte: eu apostei empate Real Madrid e City, deu 3x3. E eu apostei que o Bayern de Munique ganharia do Arsenal, porque o Arsenal sempre ferra as apostas. Ferrou. Tava 2x1 pro Bayern e o Arsenal empatou só pra estragar minha aposta. Vocês ganhariam dinheiro a mais, porque eu ia ficar tão feliz com o que eu ia ganhar nessa aposta aí que vocês.
E quem pagou o pato?
É. O jogo do Grêmio é um tipo de jogo, Peninha, que derruba completamente os apostadores e a casa sai assim. É o dia do pagamento da casa. Porque ninguém apostaria o Aspato ganhar na Enter. Esse é o tipo de
Dois
jogo.
a zero.
Aliás, a Libertadores está dando um festival disso. Festival de problemas. É a KTO, para você brincar. A frase é muito boa. Uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí. É verdade. Né? Tu fica ali vivendo aquele jogo um pouquinho mais intensamente porque você deu uma brincadinha por ali. STF. Por que que vocês acham que a gente quer falar do
Tá, e é
STF?
um livro, e um livro.
Desculpa, todos os livros que
Ah,
estão citados aqui, uma hora vão aparecer em livrarianossahistoria.com.br. A gente fala uma hora porque tem alguns livros que são mortos e que um livro vai lá e cata o original, relança, reimprime, redistribui. E esse é o trabalho dela também. Tem livros também, ela edita que não são mortos, enfim, é um livro que faz a livrarianossahistoria.com.br.
e hoje eu
Não,
vou falar.
acabei de ver aqui que eu ganhei uns pila ontem na KTO. Em basquete?
Dá de volta para eles, então, em troca de tudo que eles nos fazem, seu ingrato.
Não, cara, eu ganhei uns pila ontem na seguinte aposta. Eu acertei que o Fluminense, o Boca, o empate e o Libertad ganharia. Empate qual jogo? Do empate CRB e Botafogo da Paraíba.
Cara já tá jogando isso. Eu apostei que a primeira lateral entre CRB e Botafogo da Paraíba seria pro Botafogo da Paraíba.
E
E
aí eu
errei, porque
botei
foi pro CRB.
50 pi, ganhei, botei 50 pila e tirei 369. Aí, ó. Olha aí. Bom, então vamos lá. Tá. É óbvio que a gente pega coisas da atualidade e dali a gente tenta tirar algum elemento, assim, para fazer um podcast que você escuta, né, há bastante tempo e que é diferente,
E
né?
não
Porque a gente
paga
poderia. Porque a
alguns
gente
de vocês não
poderia ficar
pagam.
aqui uma hora conversando amenidades sobre Elon Musk versus Alexandre de Moraes, né? A gente poderia, mas a gente pega. Tá, mas só um pouquinho, mas Abrilha
Só
tá
um
aqui.
parênteses. Eu sou autor da melhor frase de todas sobre esse confronto.
Claro, é claro que
Elon
tu é.
Musk versus
Criou expectativa. Vai. É, uma expectativa tem que mesmo.
X por X sou mais Xandão.
Ai, cara. Uma coisa que as
É
pessoas não estão
boa, é
notando,
boa.
já que a
É
gente entrou um
boa,
pouquinho em
boa
amenidades.
vibe.
Bom, a gente viu essas duas figuras, enfim, a gente falou, vamos falar sobre o Elon Musk. E eu falei, só um pouquinho que eu tô acabando de ler o livro dele. Tá ali, que é do, aliás, um dos caras que escreveu, o cara que escreveu a biografia do Leonardo da
Sim,
Vinci, a
só escreve
última.
gênios, só escreve sobre gênios. É.
O Steve Jobs, a mais famosa dele, né? É o
É.
Isaac.
É Dickinson, sei lá,
Não,
Dickinson.
é Walter Isaacson, não é isso aí o nome dele?
Sei lá.
Esse Walter
Vi uma entrevista
Mizzasco.
na Globo News dele uma vez, bem boa.
Ele é um bom biógrafo. Enfim, a gente vai dar um tempinho então para falar dessa figura, que é uma figura complexa do seu tempo, e do seu tempo, diga-se passagem, né? E sabe o que ele fazia, Peninha? Ele apanhava no colégio, ele sofria bullying no colégio.
Isso, mas apanhou pouco, né? Ele tinha que apanhar, ele tinha que ter sido morto no
Tá,
colégio.
ouve a história agora. Ouve a história. Ouve a história. Ele vai te levar para o espaço.
sim.
Vai
Não,
passear.
pior que ele
Isso é
não vai, porque ele
muito.
vai morrer antes.
É a empresa dele vai continuar.
Ah, tá, isso pode ser.
Ele apanhava dos fortões da escola e ia no único lugar que os fortões não iam se esconder, a biblioteca. E
E
começou
não
a
leu
ler,
nada.
ler, 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 ler,
O
ler.
pai dele botava ele de castigo 4 horas sentado, sem poder se mexer, né? Com 4 anos
Tudo
de idade.
tu vai buscar no pai e na mãe, né? Na real,
Tudo.
tu busca. O Xandão, não
Tudo.
sei, mas certamente a gente vai buscar também uma coisa no pai e na
O
mãe dele.
Xandão deve ter apanhado na escola também. Tem gajo que apanhou na escola.
O Xandão tomava tapa na cabeça por ser careca, jovem,
É,
cara.
o Xandão nasceu, cara. E aí, e o
Cara,
cabelo dele.
a melhor imagem que eu vi esses dias do Alexandre Moraes foi a seguinte: é ele vestido de meio de militar, assim, de polícia, derrubando uns pés de maconha numa plantação. Vocês já viram isso, cara? Isso é
Não.
espetacular. Quando ele foi ministro da
Sim, isso é
Justiça,
antigo.
não é tão
Tá,
antigo, né? Na real, tem
eu
10
quero
anos.
dizer.
Cara, ele pegando uns pés de
Tá.
maconha, assim, derrubando, botando fogo, assim, sabe? Ele foi ministro da Justiça do Temer e Eduardo Bueno odiava.
Sim. Odiava.
Porque
E
o Eduardo
agora
Bueno
amo.
primeiro interessa as ideias da pessoa.
Eu amo, agora amo, amo, amo. Quero dizer que eu amo. Nós não vamos falar de Herman Xandão, vai ser uma outra vez, eu amo. Aí, quando eu sugeri isso, o Potter disse: não,
Não, a gente vai
isso aí.
chegar por que que as pessoas que
Vamos
usam a
para.
capa são tão
Isso.
poderosas no Brasil.
Exato. E só eu vou falar. Abrindo uma pequena sessão que nunca é assim. Primeiro, quando eu falei aposto, tu falasse, vamos falar de STF, eu quero dizer o seguinte: é um país que nem o Brasil, que chega no ponto em que ninguém sabe a escalação da seleção brasileira de futebol e todo mundo sabe os 11 ministros do STF de cor. Deve estar tendo alguma coisa errada, né? Ninguém sabe a escalação da seleção brasileira. Ninguém. Alguém sabe a escalação de cabeça da
É,
seleção brasileira?
hoje
Não,
tá complicado.
até porque não tem. E todo mundo sabe os 11 nomes do STF. E se parar para pensar, qualquer um, quem está nos ouvindo, tudo, para. Tu acha que tu não vai saber os 11 de cabeça? Tu senta e bota no papelzinho, tu sabe os 11. Ainda mais ou menos sabe quem é. Então, isso tem alguma coisa estranha, né? Porque
Outra
quanto
coisa
menos.
estranha. Eu,
Sim.
Luciana da Silva Lopes, já
Sim.
conversei com oito.
Pois é.
Ah, é? Quem que tu não conversou?
Porque eles
Conversei com gente.
adquiriram uma.
Conversei com pessoas que já morreram, com pessoas que já saíram de lá, enfim,
Ah,
né?
tá, óbvio, ok.
É, não
Ministro da
necessariamente
Suprema
dos
Corte.
atuais. É,
Tá.
quando eu falo conversar, obviamente que eu nunca conversei. Eu os entrevistei. É o Supremo que mais fala do planeta Terra.
Exatamente. O que mais fala no planeta Terra e não está certo, está errado. Agora, o Supremo nos salvou. Né? Foi um dos artífices da nossa salvação de uma tentativa de golpe que não se concretizou por detalhe. Então, neste momento histórico do Brasil, o STF e esses ministros estão em alta e eu estou do lado deles. Eu passei a minha vida inteira os criticando pelo seguinte: um dos livros mais importantes que eu li na minha vida, e que eu fui responsável pelo esgotamento da edição desse livro. De tanto que eu indiquei, e não é brincadeira, porque eu dei uma vez uma palestra para mais de 1.000 funcionários da Petrobras. Aliás, é um lance interessante, porque foi uma palestra de 8 horas, mas eu que fui contratado para falar
Fidel
oito
Castro.
horas, cara. É Fidel Castro. Era das 9 à 1, intervalo da 1 às 2, e daí para almoço, às 2h30, da 1 às 2h30, muito civilizado. O intervalo, e começou às 9, não começou às 6 da manhã, que nem nós, e depois das 2h30 às 6h30. Se tu ver assim, tu vai ver que não é tanto. E aí, quando eu saí, fui jantar e tinha mais um pouquinho para falar ainda. Era sobre a história do Brasil, da pré-história ao governo Dilma. E a minha primeira observação bem inteligente foi: é uma palestra concêntrica, começa na pré-história e termina na pré-história. Ninguém riu muito. Mas foi a primeira frase. E aí foi divertido, porque aquela mina tinha um lado pré-histórico, né? Tudo bem. Aí, nessa palestra, eu me concentrei muito num livro que mudou a minha visão sobre o Brasil. e que eu recomendo para vocês dois aí. Tem um título absurdamente ruim. Eu conheci o autor, vou falar bastante sobre o autor. Se chama Burocracia e Sociedade no Brasil Colônia: A História do Judiciário no Brasil, de 1549 a 1808. Esse cara, o autor, se chama Stuart Schwartz.
Já falou dele. Ah, eu acho
Exato.
até que tu já falou desse livro aqui.
Já
Desse
falei
livro.
dele e desse livro. Eu fui numa palestra dele, que ele começa dizendo assim: quando o brasileiro gosta de uma coisa, o brasileiro diz que essa coisa é bacana,
Legal.
legal. Aí ele disse: estranha escolha para um povo tão afeito à ilegalidade, né? A gente já falou isso quando falou sobre o Rio de Janeiro, sobre o jogo do bicho, sobre blá, blá, blá. Como são maleáveis as fronteiras do brasileiro entre a moralidade e a imoralidade, entre a lei e a ilegalidade, né? Sinuosas, fronteiras, tem um lado assim, o um jeitinho brasileiro, papapá. Esse cara conta a história das origens do judiciário em Portugal, ibérico, na verdade, que é mais espanhol. Tudo começa em Salamanca. É na Universidade de Salamanca que juristas pegam o direito romano, porque até hoje nós vivemos sob o preceito do direito romano, tal e qual os romanos o estruturaram. Trouxeram para Salamanca, misturaram com teologia, ainda misturou as duas capas, a capa, a toga e
Bah,
aquela
espetáculo.
porra. É, fizeram uma fusão e usaram o judiciário como um instrumento de poder para eles próprios de ascensão social e de dominação do próprio Estado. E quando os impérios portugueses se expandem e precisam de um órgão burocrático que administre toda aquela expansão, há um confronto entre o judiciário e o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, que já existia, né, das finanças, do dinheiro, disse: não, 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 isso aqui é uma questão de dinheiro. E o judiciário disse: não, 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 é uma questão de ordem para que o dinheiro possa ser arrecadado na forma de impostos, na forma do desenvolvimento da sociedade, e tomam o poder. E depois de tomarem esse poder, viram um poder paralelo com relação ao rei, e o rei vira refém do judiciário. É assim, é inacreditável e é de uma. E logo em seguida, esse judiciário se torna nepotista, leninista. Leninista é bom, né? Nepotista. Se deixa envolver numa rede de corrupção, de privilégio, e aí eles criam a seguinte lei: para ser desembargador, tem que ser filho de desembargador ou indicado diretamente para um desembargador. E eu me lembro da Medíocre Zero Hora, que uma vez fez uma matéria o seguinte: olha que bonito, aqui em Porto Alegre, o avô é desembargador, o pai é desembargador e agora o neto é desembargador. Fizeram a foto dos três elogiando uma casta nojenta, predatória, horrorosa. Existem desembargadores incríveis, existem. Existem desembargadores fiéis à lei, à decência, que trabalham, existem. Mas na sua essência, ouso dizer, na sua essência, o desembargo brasileiro, os desembargadores, o desembargo do passo, eu vou chegar lá, desculpa, os desembargadores brasileiros, essa estrutura judicial é vampiresca. Suga, suga o pescoço da nação, se apodera do poder, tem uma rede de privilégios, de aposentadoria, de férias, de blá, 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 e é uma casta, graças à qual agora fomos salvos do golpe. Mas peraí, eu juro que daqui a pouco eu calo a boca, porque vocês vão ver. Aí eles criaram um lance chamado desembargo do passo, tá? O passo quer dizer passo real, né? PAC, C cedilha
Cedilha.
é. Passo real, é o palácio, vem de palácio. O desembargo do passo. Eles criaram um departamento do judiciário que ficava junto do palácio do rei Dom João II, que vocês devem conhecer, que é o Palácio São Jorge, lá no topo da colina em Lisboa, sabe? Onde despachava o Dom João II, onde despachava o Dom Manuel, onde despachava o Dom João III. O desembargo do passo eram seis desembargadores, não eram 12, eram seis, né? E esses caras transformaram o rei em refém deles, porque o rei só podia tomar atitudes que fossem referendadas pelo código, nesse caso, manuelino, Né? Antes era um códice lá, quase medieval. O rei Dom Manuel fez uma grande mudança civil lá, legal, criando o Códice Manuelino. E só que quem criou foram esses desembargadores. Então, cada vez que o rei tinha que agir e tinha que agir dentro da lei, tinha que consultar esses desembargadores, né? Bom, aí eles criaram a Casa de Suplicação. Talvez vocês tenham feito a lição de casa de vocês hoje. Se vocês entrarem no ali STF Wikipedia, Origens da Wikipedia, está lá, Casa de Suplicação, né? Onde tu ia suplicar. A real era essa.
Que é um nome muito mais legal.
Muito mais legal. A Casa de Suplicação, onde tu
Sim,
vai
porque
suplicar.
em tese chegaria só no STF as coisas mais importantes, enfim, né? O STF só
Isso.
julga a Constituição. Ele pega a Constituição Federal, bota na frente, aqui existir, enfim. É, e
O Códice
observa.
Manuelino ou a
Exatamente, é.
Constituição.
Tem uma coisa. Ah, não,
É.
mas a
O
justiça tem
Códice
que.
diz que é. Sim, a Constituição diz que é.
Exatamente. E eles concordam ou discordam, eles interpretam, né? Que eu acho até. O que muitos reclamam, eu acho até a beleza da situação, na real, né? Depois a gente pode falar os excessos, enfim, por que que chega a isso. Mas seria. Foi a primeira, a segunda instância, blá, blá, blá. Bom, acabou. Só resta suplicar. Sim,
O
seria mais
última
legal.
instância, o limite que o cara Exatamente.
chega.
Exatamente. É
Só
a
pode
mais
pedir
alta
arrego.
instância, a casa de suplicação. Tu vai lá e suplica. E aí os caras têm uma puta de uma toga, sentam mais alto do que tu e tu tá em posição inferior a eles,
Peninha,
suplicando.
eu estava
Suplicando.
no. Deixa eu abrir parênteses enquanto tu vai contando a história, tá? Eu
Sim.
estava na. Eu faço programa. Eu faço. Para quem não sabe, eu faço um programa chamado Timeline, na Rádio Gaúcha. Apresento com
Quem é que não vai
mais.
saber, Potter? O mundo sabe que tu
Não, os
faz esse
teus
timeline.
fãs. Os teus fãs.
Ah, é, sim. É. Não, aqueles que te
E.
odeiam ou os que gostam de ti?
Não, aqueles que me ignoram, que é o
Ah,
pior
isso,
sentimento.
melhor. Exato.
Né? É assim, Peninha, aqueles dois.
Não, já.
Isso é
Desculpe,
muito bom,
mas
né?
juro, juro, juro.
Eu
Aqueles dois que
queria mudar
fazem
o nome
pode.
do podcast. Peninha e aqueles dois. Eu queria mudar, mas os guris não deixaram. O Peninha não deixou. Tá, enfim. Eu estava sentado no
Não,
quarto
só
do
um
meu.
parênteses, só um parênteses. Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, nem vocês, nem nada, um trilhardário. Quando eu conheci ele era bilionário. Atualmente, ele é trilhardário. De
Ah, ele
Curitiba,
cresceu.
cresceu. De Curitiba, que passou a ouvir todos os episódios, ouviu 130 e depois do 87º aprendeu o nome de vocês. E aí me liga e diz: e o Potter e o Arthur, Peninha? Eu digo: tu aprendeu o nome deles? Sim, precisei só 87 episódios. Fecha
Enfim,
parênteses.
eu estava no quarto do meu sogro em Torres fazendo o programa de lá com equipamento e entra para falar com a gente Marco Aurélio, ministro Supremo. O ministro que colocou o Supremo na TV. Foi ele que criou o canal, né? Que transmite todas as sessões para ter publicidade e mostrar ao povo brasileiro o que está sendo.
Desculpe, desculpe, só mais um parênteses importantíssimo. Os brasileiros não só sabem a escalação dos 11 ministros, como veem o julgamento na TV. Fecha parênteses.
A justificação era absolutamente plausível para dar transparência ao que era colocado no
Sim.
Supremo. O problema é que transformou os caras do Supremo na era da internet, não na era da
Sim.
TV, em
Sim.
celebridades. Na época da TV, no máximo que eles
Celebridades.
podiam parar era um programa
Subcelebridades.
pequenininho chamado Jornal Nacional. Dito isso, estava começando o processo das fake news, né? Que começa primeiro derrubando. Né? O primeiro choro do processo da fake news é uma matéria ao contrário. Contrário, uma matéria que quem reclamou primeiro foi a esquerda. A esquerda reclamou. Beleza. Começa o processo, blá blá blá, e entra o Marco Aurélio, e a gente começa a conversar. E ele estava criticando as ações de um ministro que só entrou no Supremo porque teve um
E
acidente
explica,
aéreo
Potter, para os nossos ouvintes que é ao vivo o programa,
ao
esse que tu
vivo.
faz, né?
Ao vivo, ao vivo.
E que é isso que é o
Ele
bom, né?
estava
É
a
ao vivo.
criticar as interpretações exageradas e, às vezes, fora de regra, de um ministro muito ativo na época, chamado
Muito,
Alexandre de
muito.
Moraes, que só
Exato.
entrou no Supremo porque o presidente da República na época, Michel Temer, colocou. Ele era o ministro da Justiça. Foi exatamente o que o Lula fez agora. Pegou o ministro da Justiça e colocou, porque teve um acidente aéreo no Rio de Janeiro, com um gaúcho chamado Teori Zavascki. Foi o outro que entrevistei.
Gremista,
Sim.
gremista fanático.
Enfim, ele começou a falar uma tese batendo no seu companheiro. E eu fiz a seguinte pergunta: os ministros do Supremo usam a toga a seu favor? Ele
Ele ficou
enlouqueceu.
puto, né? Eu lembro disso aí.
Enlouqueceu, cara. Cara, ele saiu do tamanco. E eu lembro que eu tive uns segundos assim, tipo assim, cara, é hoje o dia.
Não,
Chegou meu grande dia. Chegou meu grande dia.
e
Porque a
outra
minha
coisa, ele
pergunta, a
é
minha pergunta.
todo metido a calmo, né? Ele é todo metido assim, aponderado, né?
É, ele tem
Eventualmente
uma fala deliciosa.
reticente.
Não, em detalhe, os papos com ele são maravilhosos. A gente começa falando do Flamengo, do Inter, do Grêmio, e blá blá blá. Detalhe. Eu tenho uma colega com muita capacidade que trabalhou em Brasília, que muito foi ao Supremo, chamada Kelly Matos. A Kelly segurou no ao vivo. Não, só para quem me segurou. Vou continuar falando só com você, Kelly. Assim, né? Segurou, o Davi sorria.
Por que que ele ficou tão puto, será, né, cara?
Pois é,
Por quê,
eu
né?
depois. Quando o papo andou de volta, ele pediu desculpas de um jeito dele, porque ministros do Supremo não pedem desculpa, né?
Não.
E ele viu que eu acho que ele entendeu alguma coisa errada na
Ele
frase,
achou que eu acho que ele pensou que tu tava na maldade.
né? Porque a minha pergunta
Coisa que
era,
nunca aconteceu na vida
não,
de Luciano Potter.
e o incrível é que a pergunta cabe hoje, a
Cabe.
pergunta ainda cabe hoje, enfim. E aí eu vou ao passado, Eduardo Bueno, uma maneira tu já começou a responder isso, né? Por que tão poderosa a casa? Então, é uma pergunta bem. Eu sei que é uma pergunta idiota, enfim, mas é uma pergunta que eu te
Isso
posso falar durante 10 minutos.
porque não, não, não é, pode ser rápido. É o seguinte,
Vou tirar do fone agora, pegar uma água, e quando tu fala, fala mais alto, que eu quero ouvir.
não, tem que ter todo o poder estruturado, tem que ter uma estrutura. E a única estrutura decente, a única estrutura que não é despótica, a única estrutura que não é autoritária na sua essência, é a estrutura ligada à lei e à condensação das leis, à codificação das leis. É a única justificativa. Tu sabe que teve, não é brincadeira, nesse livro. Burocracia e Sociedade no Brasil Colônia, o Stuart Schwartz diz que foi nessa época em Portugal que se estabeleceram os chamados numeramentos. Os numeramentos eram um censo, quantos habitantes tem em cada cidade, em que tipo de casa que moram, papapá. Então tinha agentes reais que iam nas grandes cidades enumerando quantas pessoas viviam quando. E aí se iniciou uma espécie de pesquisa de opinião pública. É inacreditável, 1480. E perguntaram para a população o que que eles achavam que era a justificativa máxima do poder régio. E a resposta foi a aplicação da justiça. Tu ouviu tudo que eu falei, Potter, ou não? Vou ter que falar tudo de novo para os
Não, eu
nossos
vi,
ouvintes.
eu falei, botei no volume.
Qual é a justificativa essencial da existência de um rei e de um poder régio? E o povo respondeu: a aplicação da justiça. A justiça tem que ser aplicada por um poder superior, que é monárquico, que é régio. Só que o rei nunca foi nem justo, nem conheceu a estrutura da lei. E aí lá, Salamanca, voltando a Salamanca, tinha estruturado todos os códices que depois viriam a dar origem ao Código Filipino, que também ia reger o Brasil depois do período do Brasil espanhol, né? Porque em 1578, aquele idiota daquele rei Dom Sebastião foi lá lutar contra os mouros no Marrocos, morreu com 20 anos de idade, não tinha herdeiro, e aí o Filipe II da Espanha toma o poder em Portugal, une os dois países sob o eufemismo União Ibérica, mas quem mandava era a Espanha, e de 1580 a 1640, a gente deveria um dia fazer um episódio sobre isso, os brasileiros ignoram, aliás, foi um grande avanço para o Brasil, um grande avanço para a colônia brasileira, o período espanhol. Foi muito mais eficiente que o período português até então. Só para dar um pequeno exemplo, o pau-brasil já estava em extinção. Os caras derrubaram 7 milhões de pés de pau-brasil. E o Filipe II, pessoalmente, que era chamado Rei Papeleiro, vivia cercado de papéis, ele mesmo que autorizava, era o Alexandre de Moraes, na 39ª potência, criou o regimento do pau-brasil. Só pode derrubar um número X de pau-brasil a tantos quilômetros da costa, na lua, não sei o quê, porque tinha a lua para derrubar. A lua era por causa do corante. Era melhor ou pior o corante que se tirava da tora de pau-brasil. Ele determinou, né? E ele criou o Códice Filipino, mas junto com os seis ministros do desembargo dele do Paço. Então, o povo justificava a existência do poder real pela aplicação da justiça, sem a qual seria um caos. Já tinha havido períodos sem justiça. Era, mesmo sendo iníqua, eventualmente, injusta, a aplicação da justiça, ela era essencial. Então, esses caras adquiriram, eles viraram, o Stuart Schwartz mostra como eles viraram um poder paralelo, sem o qual o rei não conseguia viver. E o cargo era vitalício. Uma vez escolhido para esse cargo, era vitalício. E de início, não era o rei que escolhia os seis representantes do desembargo do Paço, eram eles mesmos.
Ah,
Aí
é igual
já
a
não.
Índia. Igual a Índia. A Índia, até hoje, só ela que escolhe. Não é um outro
Isso.
poder, é o próprio poder que escolhe.
O próprio poder que escolhe.
Agora é engraçado como isso se tornou algo, um objeto de interesse da sociedade, né? A partir do momento, como o Potter falou ali, que os caras começaram a aparecer na TV, porque é o tipo de coisa que ninguém dá bola, né, cara?
Não, odeia, quer que morra, quer boceja, acha que nem interfere tanto assim na tua vida, deixa os caras
Não,
lá.
eu acho que realmente assim, é um desses fenômenos aí de rede social,
É,
porque
rede social.
é que nem tu vê um esporte onde tem um
Sim.
placar. E
Sim.
aí tem um que ganha e tem um que perde. E aí as
É que eu acho que
pessoas, elas
assistir, né, Arthur,
opinam, elas.
a era do corte o salvou, né? Porque assim, vamos lá. No
É,
Jornal
também.
Nacional, que é quando eles começaram a ficar famosos, né? No Jornal Nacional, e o Brasil é uma república agitada, né? É uma república agitada.
Sim.
O Supremo que mais trabalha no planeta Terra é o brasileiro.
Sim, e o roteiro é péssimo, mas é surpreendentemente bem escrito. É ruim para ser ruim, mas é bem escrito e bem movimentado. O Brasil é uma série daquelas, né, que tu diz assim, pá, vamos dormir? Não, vamos ver mais um episódio, né? O Brasil é assim. Vamos ver, ou, por exemplo, hoje nós estamos vendo o episódio Xandão versus Elon Musk. Tudo bem que o Elon Musk que criou o episódio, mas nós estamos vendo, né?
Não, é que assim, é que aí que tá. O que acontece é o seguinte, é que o Supremo Brasileiro, ele tem, acho que isso é português, Peninha, aí tu me corrige, ele não perde a oportunidade de aparecer, né? Ele deveria ser
É,
o...
isso é novidade.
Não,
Isso é
que assim, por
novidade em
exemplo, assim,
qualquer
ó,
lugar.
juridicamente, o Elon
Sim.
Musk copou, entendeu? Como qualquer cidadão pode copar, como a gente pode reclamar do Supremo, né? E tá tudo
Sim.
certo, né? Porque ele não descumpriu nenhuma, ele disse que vai descumprir. Né? E aí, o Alexandre colocou ele no processo, tipo assim,
Sim.
vambora.
Ah,
Porque ele também
é.
sabe o tamanho disso, sabe? O processo brasileiro, como tudo que tem poder no Brasil, o Brasil consegue.
Se infla, se enche de
É,
poder,
o
né?
Brasil consegue isso facilmente.
Se jacta.
O Brasil tem que ser. O Brasil é ególatra, né?
Sim,
Porque, sei lá, a
total.
nossa formação é
É
assim.
a terra do sabe com quem está falando, né? E de onde é que veio o
É
sabe com
assim,
quem está falando?
né?
Sabe com quem está falando?
Porque
Veio
num
do
país sério,
judiciário. Veio do judiciário o sabe com quem está falando.
sabe assim, num país sério, o Alexandre Moraes leria aquilo ali e esperaria juridicamente um ato, né?
Sim.
Falaria para as instâncias menores de investigação para chegarem no cara, né? Que todo mundo sabe o que quer, grana.
Sim, claro,
Grana,
claro.
grana, tudo
Ainda
aqui
disse, né?
pingando.
Não é uma questão de lucro, é uma questão de princípios.
É,
Ele
isso é princípio.
falou,
É o mesmo
ele
princípio
disse.
que ele não tem para criticar ou para exigir qualquer coisa da ditadura chinesa, da ditadura da Arábia Saudita.
É,
Por
de
exemplo,
tudo, de
na
tudo,
China,
de tudo.
ele comprou
Ele é
um.
responsável pela morte do príncipe rival do outro príncipe lá, entregou o Twitter do cara pro príncipe, aquele que faz sushi de jornalista.
Ele comprou um microblog chamado Twitter, já sabendo que não tinha na China. Não
Sim.
tinha na China. China não tem o Twitter. Vai ter que entrar com uma VPN lá para ter. Entendeu? Tem gente presa porque tuitou. Enfim, os
E
caras se
diz que
metem
ele
onde eles
está
não
em
querem.
altas negociações com a China para entrar com o Twitter,
Para liberar,
para liberar
exatamente.
um Twitter
Enfim,
censurado lá que ele vai autorizar e até,
exatamente.
se a China
Nada na
pagar.
China. A China é uma ditadura. As pessoas não têm
É,
liberdade. E tem um outro erro também que eu acho que é legal, assim, até de tu que tanto também estudou os Estados Unidos, Peninha. aí falando da Suprema Corte, que é um erro muito grande da direita brasileira, assim. E eu vou falar da mais organizada, tá? Porque a mais baixa usa isso
É,
sem
não, mas
entender.
é,
E
sim.
até a mais organizada é problemática porque ela não é exatamente política, né? Ela tá afastada, ela não consegue chegar
Isso,
porque
ela é moral,
a que chegou é
ela é
barulhenta.
comportamental,
É.
é.
Que é a confusão das liberdades americanas com as liberdades brasileiras.
É,
É meio
exato,
até
também.
infantil, assim, de alguma maneira, sabe? Não, mas por que não sei o
É.
quê? Vamos lá. Vou citar uma pessoa que virou uma celebridade nacional brasileira por diversos motivos, enfim, e não entendeu exatamente o que estava acontecendo. O Monarque.
É,
Amigo do Peninha.
imbecil.
O Monarque
Não.
não entendeu isso.
Não, meu amigo, não. É mental
Ele não
completo.
entendeu
É a
isso aí.
prova viva de que maconha faz mal. Que nem eu tive o orgulho de dizer para ele ao vivo. Eu digo, porra, Monarque, passei a vida inteira defendendo a maconha, tu vem provar cabalmente que maconha deixa a
Deixa eu
pessoa
quebrar.
pé mental.
É que tem que maconha ruim, né? É ruim.
É.
Você sabe,
Não, acho que pelo cheiro
você,
dele
querido
era boa.
ouvinte, e telespectador do Nossa História, vou contar uma história só pra vocês. Estou olhando só pra câmera agora, que eu não tô nem olhando pros guris. Né? Esse programa defende a ciência. E há uma provocação minha no grupo, maravilhosa,
Que maconha faz mal.
e sempre vem o silêncio em resposta a quando essa provocação chega para Arthur e Peninha, no nosso
Não, a gente
grupo.
discorda disso, a gente acha que é manipulação.
Que são
Eu sou essa
artigos
pessoa
científicos.
maravilhosa graças à
Artigos
maconha.
científicos
Mas é que.
espetaculares,
Olha só, mas é que olha muito bem
só, é que olha
elaborados, de
só.
que
a maconha transgênica. A
Ah,
maconha
tá. Aí sim, aí é um bom transgênica. ponto. Aí sim,
Maconha
eu.
transgênica, a
Mas
ciência
essa que eu planto aqui em casa aqui.
feita pela ciência. A
Sim.
ciência vem a destruindo. E quando eu
É.
coloco no grupo ali para provocar, vem o silêncio
Ninguém.
dos caras. Não sei por
Silêncio.
quê. Parece que vocês são
Eloquente
usuários.
silêncio.
Não, mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo.
Eu não
Inclusive,
sou usuário, eu sou
agora, a
viciado, é
maconha
diferente.
transgênica, que a ciência que tu tá falando, chamando de ciência e colocando todo no saco, é uma ciência gananciosa dos
É.
poucos ali que querem
Lucro, lucro. É.
potencializar o troço para ganhar mais dinheiro. Não é a ciência interessada no Não, dado empírico. e a maconha que sai do solo e que Deus
E
fez.
no STF está 5 a 3 para nós. 5 a 3 para nós. Viva o STF. Vamos,
Tá aí a
STF.
explicação.
Explicação.
A legalização da maconha recreacional nos Estados Unidos é um fracasso.
É,
É um fracasso.
como
Porque é
negócio,
um
não.
fracasso. Não, é
O tema não
justamente
é
por
esse. O próximo tema, então, é maconha.
Não ser um fracasso como negócio, é que a faz um fracasso como processo de legalização de uma planta. Porque os Estados Unidos têm essa lógica social baseada na possibilidade de consumo, na liberdade de mercado, que deturpou completamente o sentido da planta cannabis e transformou ela num produto como um
Numa
Tylenol,
commodity,
numa
numa
commodity
soja,
do pior tipo,
transformar a maconha em soja
que é
transgênica,
uma numa commodity
transformar
do
a
pior
maconha em
tipo,
soja transgênica,
que é uma
plantada no Mato
commodity
Grosso do
medicinal,
Sul por
uma
gente de
commodity
direita.
farmacêutica.
Eu sou contra a liberação da maconha. Tem que proibir de novo a maconha, porque eu me sentia rebelde, eu me sentia contra a lei, eu me sentia enfrentando o STF. E agora é plantada por uns agroboi que ouvem sertanojo do Mato Grosso do Sul, usando agrotóxico, que deixaram de plantar soja transgênica e milho transgênico para plantar a sagrada maconha. Em nome do louco, nós vamos incendiar todas as plantações deles e a maconha tem que viver na ilegalidade. Na ilegalidade, da onde eu vim
Ah,
e
não
da
precisa
onde
viver na
nunca saí.
legalidade. Ela só tem que ser tratada com respeito, né, Não,
cara? Porque
na
é
real,
uma planta de poder, né, cara?
acaba em religião, Arthur. Deus
É.
olhou para as letrinhas e THC e CBD. E ele falou assim: ó, bota tanto aqui e tanto disso. Aí o ser humano falou lá e mexeu. E THC faz
É. É. É aí
mal,
não, e
cara.
parece que botaram a
Muito,
CBF ainda.
muito tempo. É sério isso que eu tô falando sobre ser um fracasso, é realmente a minha opinião, tá? E vou dizer pra vocês, muito em breve, mas muito em breve, vai ser muito criticado isso, inclusive
Tá,
pelos
nós
maconheiros
vamos
lá nos Estados
voltar a esse
Unidos.
tema depois, porque agora tem que falar uma coisa super importante.
Mas
Além
hoje é um programa de letrinhas.
do povo ibérico, espanhol e português, nos numeramentos, expressar a sua opinião de que o principal atributo da coroa e do rei era a aplicação correta da justiça, Eles ainda introjetavam a noção. Essa é a coisa mais importante que eu vou falar nesse podcast em 130 episódios. Tá? Eles introjetavam plenamente a noção de que a lei era necessariamente desigual. A lei não era igual para todos e nem podia ser, porque a lei era um reflexo da sociedade e a sociedade era desigual, dividida em classes, upper class e low class. E o conceito jurídico que eles aplicaram é o seguinte: se tu é. O que quer dizer peão, Arthur? O que quer dizer peão?
É o que anda a pé.
Exatamente, porque eu falei aqui porque tu não sabia, porque eu também não sabia até ler esse livro. Peão é aquele que anda a pé. O Lula era um peão, né? Peão de chão de fábrica, né? Porque no xadrez, o que que é o peão? Tá ali na frente, só pode andar uma casinha, né?
É, ele é feito para morrer.
O que que é o cavaleiro? É o cara que tem um cavalo, que depois deu origem à palavra cavalheiro, tá? Mas antes o cara é um cavaleiro. Então, se o cara tivesse um cavalo em Portugal dos séculos, fim do século XIV, século XV, século XVI, se ele tivesse um cavalo, ele poderia defender o seu rei, o seu reino e as suas propriedades e a sua nação montado num cavalo. Ele era convocado para. Ele não, ele tinha um treinamento militar, todo mundo que tinha um cavalo tinha um treinamentozinho militar, era militar da reserva. Dava uma guerra, pitava um apito lá, o cara montava seu cavalo, bababá. O peão não tinha um cavalo, não podia defender o seu rei a cavalo, tinha que defender o seu rei na infantaria. Também, cara, tinha, todo mundo tinha um treinamentozinho militar, ainda mais que a Espanha vivia
Não,
querendo
os
ocupar.
aristocratas estavam na frente com a espada.
Os aristocratas na frente com a espada e com o cavalo e com a armadura. E os outros chinelão, na verdade, na frente, esses, né? O peão ali com um coletezinho assim e com a espada de madeira,
Não, para te
né?
ganhar uma batalha, tu devia respeitar muito o teu chefe, entre aspas, né? Os maiores exércitos do mundo tiveram chefes muito carismáticos, né? Enfim, e chefes carismáticos não ficavam na caverna, ficavam, eles iam para ataque, enfim.
Na linha de
Na linha
frente,
de frente,
isso aí,
enfim, né? Então,
sim.
a aristocracia
Então,
ia
se
para a
tu
linha de frente.
era um peão, se tu era um cavaleiro, tu não estava submetido à pena vil nem ao açoite no pelourinho. O pelourinho era uma coluna de pedra no coração de todas as vilas de Portugal e depois todas as vilas do Brasil. Uma cidade só ganhava o status, um aglomeramento humano só ganhava o status jurídico de vila. Se ela tivesse um pelourinho. O pelourinho era o lugar da aplicação pública da justiça. E, em geral, o lugar onde tu era amarrado e açoitado. Só que só era açoitado peão. Só era açoitado quem era pobre. Só era açoitado quem não era da classe alta. Se tu tivesse um Porsche, tu poderia matar e responder, no mínimo, em liberdade. Agora, se tu matasse alguém com um carro. Não, esse caso do Porsche é exatamente isso. Entendeu? Tu viu que a
Sim,
namorada do cara.
a justiça
É.
está liberando o cara da prisão.
A justiça liberou o cara. A justiça.
Duas vezes
Imagina
de um pedido de
duas
prisão
vezes. É.
preventiva. Duas vezes.
Duas vezes. O cara tava bêbado, o cara não sabia nem dirigir aquele Porsche, o cara matou um evangélico. Que tinha o único presente que conseguiu dar para o filho, tu viu, de aniversário, foi uma caixa de bombom. Vocês viram essa parte? Ele deu uma caixa de bombom amor carioca para o filho. Era a única coisa que ele tinha dinheiro para dar de presente pro cara. Ele estava trabalhando domingo de noite, à meia-noite, para fazer um dinheirinho extra. Vem um Porsche, 300 por hora, dava no mínimo 150, né? Mata o cara, o guri. De 24 anos, igual na música do Bob Dylan, a Morte Solitária de Hattie Carroll, que é um cara, Williams and Zinger, que mata uma garçonete em 1961 no Mississippi com uma bengalada, porque a mina demorou para servir ele, 1951. É preso com a bengala na mão, paga a fiança, é julgado e condenado a 6 meses de prisão. Porque
Não, e
disseram que o.
detalhe, a mãe, né? A mãe vai buscar ele na cena do crime e
A
leva ele embora
mãe
para
vai
fugir do
buscar ele na
flagrante.
cena do crime, a mãe, para ele fugir do flagrante, e aí a namorada dele foi depor ontem com quatro advogados. Então, cara, isso é um reflexo de como a lei foi estruturada para ser. E se tu parar para pensar, o STF é a essência disso. É isso. Além de essência, como é que é quando
Um
tu
tempero,
pega o remédio?
redução.
Hã?
Redução.
É
É uma
uma
redução.
redução, é uma redução, é um azeite balsâmico reduzido dessa estrutura, entendeu? E, cara, só que daí, por uma série de circunstâncias que daí se tornaram políticas, né, mais, e sociais, por causa do crescimento da extrema-direita, que vem direto das fake news, que vem direto das redes sociais,
Mas
esses.
o STF. Esses dias eu li um artigo bem legal sobre isso, assim. O STF, a gente está reclamando muito dos poderes do STF, porque uma hora pode virar contra a gente, ou uma hora ser a favor da gente, enfim. O STF é o buraco da classe política brasileira. A gente não consegue resolver problemas, né? A gente não tem calmaria, e o STF grita. Porque o STF era para estar julgando esse caso, se esse cara chegar na última instância. E aí ele chega e olhar pro cara do poste e falar assim: cara, desculpa, cara, tu vai ser preso.
Tu vai para uma colônia penal,
Né? E
trabalho
aí entra.
forçado.
Essas seriam as decisões, né, do STF que mais trabalha no planeta Terra. É incrível o quanto de processos eles têm que responder.
Não, você sabe que o juiz que soltou o cara mantém preso um cara que roubou um desodorante, né? Vocês lembram dessa história? O cara roubou um desodorante e tá preso. É um peão que roubou um
É que
desodorante.
aí tem a capital do Brasil, né? A verdadeira capital do Brasil, né? Que é o Rio de Janeiro.
Pois
Se
é.
fosse no Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal, Peninha, hoje,
Já
seria melhor ou
foi,
pior?
né?
Não,
Não,
sim, eu
seria
sei que já
muito
foi.
pior.
Eu
Seria
sei que já
muito
foi,
pior.
sim, óbvio.
Seria
Mas.
muito mais permeável a essa coisa que a gente chamou dessa linha sinuosa entre legalidade e
Tá, mas
ilegalidade,
é
entre
que
moral
Brasília
e
tem
ruim.
uma espécie de proteção para eles, né?
Não, tem, claro, mas ao mesmo tempo também tem uma proteção dos bicheiros, de certa forma, tem uma proteção da malandragem carioca. Eu queria falar mais uma coisa, bem legal, porque foi 200.
6h50.
Acabou.
Para acabar. Não, tu pode falar agora para acabar. Então tu capricha
Então.
pra eu desligar.
Cara, fez os 200 anos da Constituição Brasileira. A gente devia ter falado disso. A primeira Constituição Brasileira foi outorgada e não promulgada. Promulgada é quando uma nação inteira aclama uma Constituição. Outorgada é quando enfiam uma Constituição goela abaixo tua. A primeira Constituição Brasileira foi outorgada pelo Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Fez 200 anos agora. Anteontem, ninguém falou nada. E aí, essa Constituição, ele destituiu a Constituinte, estavam discutindo liberdade de imprensa. Eu juro, se vocês quiserem, nós fizemos um episódio sobre isso. Estavam discutindo liberdade de imprensa. Ele se irritou com a discussão, mandou o exército fechar, cercar a Assembleia, destituiu a Assembleia, prendeu os deputados constituintes, pegou o rascunho da Constituição, levou para a Quinta da Boa Vista, pegou 10 juristas e fez a Constituição. E a nova, e outorgou. O Brasil independente nasce sob o signo do arbítrio. E aí, o melhor de tudo, ali nessa Constituição, ele criou o poder moderador. E o poder moderador era ele. Tinha três poderes: o legislativo, com o qual ele estava em confronto, porque ele era o único executivo, e o judiciário. E ele criou o Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça foi criado a partir da Casa de Suplicação pelo Dom Pedro I. Eram seis membros. Ele escolheu seis. Então, o Poder Judiciário era ele, o Poder Executivo era ele e o Poder Legislativo era contra ele. Aí ele criou um quarto poder, o Poder Moderador. E quando der briga entre os três poderes, o Poder Moderador tem a palavra final. O Poder Moderador era o Eduardo Bueno. Que manda nesse podcast, Recording Stop.